chegamos ao sexto episódio, A Filha do Doutor. E aí a gente teve aqui, eu tive aquela piadinha de dizer que é a filha do Doctor que virou a esposa de um Doctor, mesmo que já fosse filha de outro Doctor. E agora a mãe da filha do Doctor. Explica pra galera essa história direito, Banana.
Tonses. Neste episódio nós somos apresentadas a uma personagem chamada Jenny, que é uma filha genética do Doctor, né, pelos motivos que aparecem no episódio, e é interpretada pela atriz Georgia Moffett, que é filha do Peter Davison, que é o quinto Doctor, ou seja, ela é filha do Doctor duas vezes, uma na vida real e outra dentro da série.
Mas o que aconteceu entre ela e o Tennant?
Muitos coraçõezinhos, amor flutuando, né? Ele não pôde beijá-la em cena, afinal de contas ela era sua filha. Mas tudo bem, ele tem o resto da vida pra fazer isso. Estão casados, lindos e maravilhosos. Tem três filhos juntos e ele trouxe pra filho também um filho que ela já tinha do relacionamento anterior. Ou seja, é uma família em crescimento.
Um cá entre nós aqui, gente. A filha aparece por conta de uma máquina que produz uma geração em função do DNA fornecido de quem poderia ser potencialmente guerreiro, né? E só tinha homens naquele exército. Todos os outros ali, acho que tinham uma grande maioria de homens. Quando a primeira vez que eles colocam o cara que chegou, sai aquela loirinha, os caras tinham que estar muito focado na guerra mesmo para não enfiar o doutor lá dentro e mandar
cara, isso é teoria de Smurfette, né? Você tá ligado, né?
Smurfette azul, é, né? Não tá fazendo sentido, tá? Né?
E no final das contas, a menina vai embora, cara. Tipo, aproveita que tá lá, era tão rápido fazer mais umas 50. Teve um dos caras aí que morreu que já tava na versão 5000.
Pior que é verdade. Mas aí o que que acontece? Vamos explicar o episódio logo de cara. A gente é relembrado no começo do episódio que tem a mãozinha do Doctor dentro de um jarro lá dentro da tarde, tá? A dona se encasqueta com isso, né? É, minha mão, tá aí, minha mão. Oi, alô. Ele faz o alô com a mãozinha. Alô, minha mão tá ali. É, aquela mão é minha, sim. Mas essa aqui também, ela nasceu de novo. Aí a dona, porra, vocês são os camaleões, caralho. Uma corta e já nasce outro rabo? Que porra de raça maluca essa porra dos Time Lords? Que porra é essa? Mas uma coisa que, sinceramente, sacanagem, eu não entendi por quê. Que caralhos a Martha Jones estava fazendo nessa viagem?
Ela ficou presa na tarde, no final do episódio anterior.
É isso mesmo.
É um bug e foi jogado o planeta em guerra eterna. E ela não tinha. Ela tava pra sair. Ele chegou a perguntar se ela queria ficar. Ela falou que não. Quando ela tava pra sair, a porta fecha, ela vira pra ele bravo, achando que ele fechou, ele fala que não fez nada. E a tarde foi puxada.
É aquele negócio, a tarde é que escolhe, né? A tarde manda. Tarde, não, tu vai comigo, vem junto. Tu vai ser necessária. Tu vai ser necessária.
É uma das trapaças de roteiro, junto com a chave de fenda sônica, que faz só aquilo que precisa no episódio, pra no outro episódio não poder fazer mais. É a TARDIS que decide aleatoriamente. Eu vou jogar aqui pro problema que tá acontecendo agora. E a sequência que quase vamos dar um jeito do doutor não conseguir chegar na TARDIS pro episódio poder andar, né?
É, vamos levar a TARDIS e depois vamos sumir pra TARDIS pra ele não poder usar.
Estrutura básica do episódio. Precisamos sumir com esse negócio, senão o episódio não anda. Né?
Teve isso no Titanic, teve agora. Eita! Um clichê de Doctor Who maravilhoso esse, muito bem.
Aliás, os roteiristas, eles têm que ficar assim o tempo todo pensando de que formas a gente pode deixar a TARDIS afastada, porque realmente ela é muito mão na roda, né? Ah, só entrar nela e ir embora, acabou o problema.
Quando os roteiristas estão realmente inspirados, eles tiram a TARDIS e a chave de fenda.
Bom, aí o que acontece? O Doctor, a Dona e a Martha chegam neste futuro distante, num planeta longínquo, onde uma raça humana e uma raça de peixes borbulhantes, os Wrath, estão há gerações, presta atenção nessa expressão, tá, ouvinte? Há gerações lutando uns contra os outros. E por conta de uma coisa chamada a fonte. Assim que o Doctor e a Dona chegam no lugar, eles são convidados a doar parte de seu material genético para a criação de novos soldados. Aí o engraçado é o Tennant avaliando e analisando como que a máquina está ferrando com o dorso da mão dele. peraí, mas estou sendo extrapolado? Está sendo feita uma clonagem? Porra, o que é isso? Aí nasce Jenny, a filha do Doctor, que já chega, toma uma arma na mão e fala: oi, papai, olha que coisa bonita. Foi nessa hora que o Tenet te apaixonou, sabe?
É, eu acho que são grandes as chances, né?
Né? Eu me apaixonaria por um Hi-Dad, por um oi, papai.
Isso é muito errado.
Não, não tem certas horas. A Juliana, você tem que entender que tem certas horas que um oi, papai é convidativo.
Continua errado.
Como alguém que trabalha com o juizado da infância e juventude.
Ela não é menor de idade. Ela não é menor de idade. Ela não é menor de idade.
Esse é o problema que você vê?
Claro. Como não é menor de idade? Ela tem poucas horas de vida.
Continua sendo pedofilia, menor de idade. Tem um monte de crimes aí que você continua errado.
Eu respeito. A gente entrando por aí, nossa, a coisa vai ficar feia. Ah,
eles estão, os Wrath e os humanos estão combatendo em túneis. Novamente outro clichê, o túnel desabe, metade da equipe para um lado, metade da equipe para o outro. Mas como é uma equipe de três, não dá para ficar metade. Então ficou o Doctor e a Dona de um lado, a Martha do outro, com os Wrath, o Doctor e a Dona com os humanos, né? E mais a Jenny. O Doctor, a princípio, tem raiva da Jenny, porque afinal de contas ele foi estuprado.
Dizer que é uma relação sem consentimento.
É, não foi com consentimento isso. Realmente não foi com consentimento, né? Aí, apesar da Dona querer, porque querer juntar papai e filhinha, né? A Dona é muito sacana, cara. Puta que pariu. Uma das coisas que fez o Doctor passar a gostar, né, da Jenny, ou pelo menos não desgostar mais da Jenny, foi quando a Dona descobriu que ela tem dois corações. Então, se ela tem dois corações, ela é uma Time Lord. Aí a própria Dona fala: qual é o feminino de Time Lord, hein? É Time Lord fêmea? Time Lady? A gente sabe que é Time Lady, né, Ana? Mas naquele momento não existia. Aliás, eu quero ver como é que vai ser agora. É que esse, o ouvinte não sabe, mas a gente tá gravando isso aí um pouco depois do anúncio de que o próximo Doctor é uma doutora. É a Doutora Who, né? Eu quero saber como é que ela vai se apresentar agora. Ela vai se apresentar como Time Lord? Ou ela vai dar nas caras e vai se chamar de Time Lady? E aí, o que você acha, Dona Ana?
Eu acho que ela vai se apresentar como Doctor, porque em inglês funciona muito bem para homens e mulheres.
E mais uma vez, eu não vou assistir dublado por causa disso.
E se a gente parar para pensar, geralmente ele não se apresenta como Time Lord. É algo que aparece pontualmente, mas o lance mesmo é Doctor.
Mas eu acho que mesmo se tiver que falar Time Lord, vai se manter assim. Não acho que, tipo assim, a natureza do personagem falar no feminino do nada, sabe? Porque é uma personagem feminina, então, porque tem uma atriz que tá interpretando o personagem agora. Eu acredito que continuaria usando no masculino.
E uma coisa que eu quero ver muito, eu tomara que eles têm que fazer isso, é problemas, erros e piadas de gênero.
Eu acho que vai ser inevitável, especialmente se encontrar personagens recorrentes, né, de alguma forma. Alguém da UNIT, Osgood, quem
sabe? Capitão Jack.
Capitão Jack.
Se ele encontrar Capitão Jack, eu vou urrar! Eu vou urrar de prazer se ele encontrar, se ela encontrar o Capitão Jack, cara.
Não sei se eu vou ficar muito confortável com isso, não.
Aí, enquanto a Dona tá conversando com Jenny, né, uma das coisas que ela explica pra Jenny a respeito do papai dela, né, esse cara adora correr, vírgula, Dona Noble. É uma explicação de um hábito muito comum, inclusive do David Tennant, que aliás é comum a todos os Doctors, né?
Eles correm, né? Que nem os loucos, correm que nem os loucos até o joelho estourar, né, Matt Smith, né, Peter Capaldi? A vida pode ser complicada quando você estoura o joelho e você é o Doctor.
Né? Aí o que acontece? Mais pra frente, inclusive, a Jenny chega pro Doctor e fala: cara, tô adorando esse negócio de correr, Muito bom! E a gente descobre mais pro final do episódio que essa batalha de gerações que tá acontecendo entre os humanos e os Wrath tá durando só 7 dias. Que as gerações dá a entender que são séculos e séculos de lutas, é porra nenhuma. É que a cada geração de colonés é feita tipo de 10 em 10 minutos. Uma nova geração acontece. Então, pra eles são gerações e gerações, mas na verdade no calendário normal de todo o resto do universo só duraram 7 dias. Essa batalhona maluca.
E uma coisa legal que dá pra falar disso é porque eles vão abordar isso agora na última temporada, e tudo aquilo foi construído por tipo nanorobôs, né, que fizeram antes. Mais recente é usado de novo, né?
Sem os nanorobôs criarem o local antes dos colonos chegarem, sim. A tal da fonte era, na verdade, uma máquina de terraformação. Todos eles estavam pensando que era tipo a arma final, arma definitiva contra os seus inimigos, tal e coisa, porra nenhuma. Era uma bola de gases para fazer terraformação. Tanto que o doutor, no final, joga no chão a bola para os gases escaparem para fora do local e começar a nascer o sol. Lá vem o sol. Uma coisa que ele não falou, que tinha tem sempre que ter, né? Um militar babacão que acha mais foda que todo mundo. E tinha um militar babacão nos humanos. Depois que o doutor acaba com a brincadeira e faz com que todo mundo, vamos dizer, largue as armas, porque acabou. Agora a Terra tá formada, vamos viver. Foda-se a guerra, não precisa matar guerra, acabou. Aí o general chatão, não, eu quero saber de nada, vou matar você. E aponta pro doutor, a Jenny se joga na frente, teoricamente mata a Jenny. Aí, mas ela não vai regenerar tal coisa? Não, ela não vai regenerar, sei lá, por que ela não vai regenerar? Não entendi a explicação do doutor, por que ela não vai regenerar? Ela morreu, tal coisa.
Eles largam de mão de tentar dar qualquer coerência ao lance de regeneração, né? Às vezes pode, às vezes não pode, às vezes tem regra, às vezes não tem, às vezes o raio foi muito forte, às vezes é porque tava no meio, cada hora é uma justificativa diferente pra ela não funcionar.
Olha, se a gente pensar bem, a Jenny, apesar dela ter como base o material genético do Doctor, é um material genético que foi embaralhado pelo equipamento de extração. Em primeiro lugar, você tem uma menina nascendo de um homem. Se fosse um clone mesmo, teria que ser outro homem, né? Não sei se em Gallifrey eles têm aquele esquema que nem nos seres humanos de cromossomo X e cromossomo Y. Ali eles fizeram uma bagunça só com o X e nasceu uma mulher. Ela não é totalmente de Gallifrey. Ela deve ter alguma coisa na mistura do povo, da máquina. Então, nisso, na minha cabeça, deu uma explicação de, primeiro, por que ela não regenera de imediato, e, segundo, porque, na verdade, a regeneração dela é mais uma regeneração como a gente enxerga ela em termos de criaturas que vivem na Terra. Ela recuperou o corpo, ela regenerou partes do corpo e voltou à vida.
E foi o que aconteceu, ela não trocou de corpo, ela só, entre aspas, ressuscitou e pegou uma nave, vamos feliz pro espaço, ou seja, Madame Dona Jenny, a filha do doutor, existe ainda no universo de Doctor Who. Ela tá por aí. Houve, durante muito tempo, rumores que Capaldão ia encontrar Jenny em algum episódio. Acabou não acontecendo. Mas, sei lá, quem sabe mamãe Doctor não encontra a filhinha no espaço qualquer dia desses, né?
Caramba. Um espaço pro especial de final de ano. É a última chance, Capaldi, de você encontrar sua filhinha perdida.
Será, cara? Tudo bem que eles botaram lá um sósia do Hathaway, mas acho que é forçar de barra demais, mas...
Na minha opinião, eu acho que tipo, é tudo o poder do roteirista. Esse negócio de, não regenerou, não sei o quê. Lógico, a gente tenta encontrar justificativa, mas se o roteirista decidir que sim, acabou, sabe? Não tem muito... É o poder do roteirista.
A gente vai tem inclusive uma amostra mais desse poder do roteirista daqui a alguns episódios ainda nesta temporada, tá? Calma que a gente vai ter. Tem a ver com aquela mãozinha, lembra da mãozinha? Ela não apareceu de sacanagem, não. Ela tem um motivo pra ela ter aparecido. Mas vamos lá.
Tá, e já que estamos botando a culpa nos roteiristas, tá? Segundo o... se fala aí no mundo Ruvian, na verdade, o final da história da Jenny era pra ser esse. Morreu, acabou. Só que o Stephen Moffat virou lá pro seu amigo Russell T. Davis e falou assim, mas contrata ela não. Você é o próximo showrunner? Deixa ela por aí, vamos dar um jeitinho. Aí escreveram a parte onde a Ginny regenera. Ela acaba voltando à vida. O problema é que o Moffat deixou essa historinha guardada ali na prateleira e nunca tirou.
Ah, daqui a pouco aparece. O que a galera do Dr. Who mais gosta é trazer de volta a fissura.